Hoje nós vamos estudar, na sequência de João capítulo 2, a purificação do templo. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 2, versos 12 e 13. João capítulo 2, versos 12 e 13. Depois disto, depois das bodas de Caná, do casamento onde Jesus realizou seu primeiro milagre, quando eles voltaram das bodas de Caná, Jesus desceu para Cafarnaum, diz o verso 12. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e os seus irmãos, filhos de José. Eram irmãos mais velhos do que Jesus. Estes eram filhos de José, que já era viúvo quando se casou com Maria. Então Jesus e a sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos desceram para Cafarnaum e ficaram ali não muitos dias. E o verso 13 diz: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa era a primeira festa do ano judaico. Eram 7 festas no total. A primeira festa era a Páscoa no dia 14 do primeiro mês deles, que é o mês de Nisan, que cai mais ou menos final de março, início de abril nosso. Depois vinha a festa dos pães asmos, que era no dia 15. Festa da Páscoa era o dia 14 do primeiro mês. Festa dos pães asmos durava 7 dias, começando no dia 15, se estendendo então até o dia 22. Durante esse período da festa dos pães asmos, eles não tinham fermento dentro de casa e não comiam pão fermentado durante este período da festa dos pães asmos. Por isso que o pão da Santa Ceia que nós usamos é um pão sem fermento, porque simbolizava tanto a festa dos pães asmos como o pão da ceia que nós usamos hoje, simboliza o corpo de Jesus, sem pecado. Depois da festa dos pães asmos, vinha então a terceira festa, que é a festa das primícias. Só que a festa das primícias era logo no dia 16, dia 14, Páscoa, 15, festa dos pães asmos, dia 16, festa das primícias. Quando eles colhiam os primeiros molhos, quando a seara estava madura, eles colhiam os primeiros molhos e traziam aqueles molhos de cereais colhidos, ou de cevada, ou de trigo, seja o que for, traziam então ao templo e dedicavam a Deus o melhor da seara, como primícias, no dia 16. Depois vinha então a quarta festa do santuário, que é a festa do Pentecostes, que era 50 dias após as primícias. 50 dias após as primícias, após o dia 16, contavam 50 dias, então vinha a festa do Pentecostes. Então vinha em seguida a quinta festa, que é a festa das trombetas, que era no primeiro dia, começava no primeiro dia do sétimo mês. Então eles tinham 3 festas no primeiro mês: Páscoa, pães asmos, primícias. Tinha uma no meio, que era o Pentecostes, e agora eles tinham mais 3 festas no final do ano, que era o sétimo mês: a festa das trombetas, depois vinha a festa da expiação, que era a principal festa do povo de Israel, e a última então era a festa das colheitas, festa dos tabernáculos, também durava 7 dias. Então aqui João capítulo 2 está narrando que depois que Jesus voltou das bodas de Caná, ele desceu para Cafarnaum, ficou ali com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, não muitos dias ficou ali. E estava próxima a Páscoa dos judeus, diz o verso 13, e Jesus subiu a Jerusalém. Nessa jornada, quando Jesus subiu para Jerusalém, de Cafarnaum para Jerusalém, ele se uniu a uma grande multidão. No meio deles, sem ser notado, sem ser percebido, sem ser conhecido, e se dirigiu então a Jerusalém, porque o povo de Deus se reunia 3 vezes por ano. Eram 7 festas, mas eles só subiam a Jerusalém 3 vezes por ano, porque as 3 primeiras festas estavam no início do ano, eles subiam a Jerusalém, e as 3 últimas festas estavam no final do ano, eles subiam a Jerusalém, e no Pentecostes eles subiam a Jerusalém também. Então eram 3 vezes que eles iam a Jerusalém por ano. No templo havia um verdadeiro comércio, porque o povo, por comodidade, não trazia suas ofertas, seus sacrifícios, seus cordeiros de casa, porque eles tinham que viajar. Então eles deixavam para comprar os seus sacrifícios, seus cordeirinhos, suas ovelhas, lá no templo. E o mercado estava no pátio do templo. Era um verdadeiro mercado de animais, de ovelhas, de gado, de rolinhas, aves. Para a comunidade, eles compravam os animais no pátio exterior do templo. E ali no pátio se reunia toda espécie de gente. Ali se trocava também o dinheiro, porque os vendedores não aceitavam dinheiro, o dinheiro que eles traziam. Tinha que usar o dinheiro do templo para poder extorquir dinheiro, para poder ganhar dinheiro em cima no câmbio. Como você, quando vai trocar o dólar para o real para o dólar, você sempre perde no câmbio. As casas de câmbio vivem aí, ganham muito dinheiro só fazendo isso. Não é? Lá no templo existia o câmbio. Eles ganhavam dinheiro, eles extorquiam, eles se aproveitavam, porque eles controlavam o preço, não é? Que eles iriam pagar. O dinheiro tinha que ser trocado. E todas as ofertas dadas no templo fossem dinheiro, ou seja, para comprar o gado, eles tinham que comprar os animais, tinham que trocar o dinheiro. E para dar ofertas também, eles tinham que pegar a oferta, colocar a oferta do templo. Imaginem se aqui nós só aceitássemos um dinheiro próprio da igreja. Se você chegasse aqui com o dólar, e nós dissermos, nós não aceitamos dólar, nós só aceitamos como oferta, como dízimo, o dinheiro da igreja. E nós criássemos aí uma moeda, e você tivesse que comprar essa moeda para pagar o seu dízimo, aí a igreja estaria ganhando no câmbio também. Isso era o que acontecia naquele tempo. Era uma ladroeira. Eles se aproveitavam das pessoas. E a situação do povo de Deus estava desta forma quando Jesus Cristo veio à Terra. Exigia-se que todo o dinheiro estrangeiro fosse trocado por uma moeda chamada ciclo do templo, a qual era aceita para o serviço do santuário. A troca do dinheiro dava lugar para fraude e extorsão, havendo decaído em desonroso tráfico, fonte de lucros para os sacerdotes. Aquele povo que estava lá fora vendendo animais também davam parte da negociação para os sacerdotes. Os sacerdotes ganhavam de qualquer jeito, né? De tudo. Os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos. Eles colocavam o preço. A pessoa veio viajando, dias e dias viajando. Chegava ali, tinha que comprar um animal. Eles colocavam o preço que eles queriam. E a pessoa tinha que pagar. E dividiam o lucro com os sacerdotes e os principais. Grande era o número dos sacrifícios oferecidos na Páscoa. Eram milhares e milhares de sacrifícios oferecidos na Páscoa. E havia ali, então, uma grande venda, uma grande movimentação de dinheiro. Quando Jesus subiu ao templo na Páscoa, e ele chegou e olhou aquele pátio, e os mercadores, e aquele barulho, aquele vozerio, aquela bagunça, aquela negociação, ele ficou muito indignado, ele ficou triste e indignado. Os judeus se orgulhavam da sua piedade, mas não tinham bom senso de perceber que eles estavam transformando a casa do Senhor num mercado. Deus considera a sua casa, o seu templo, um lugar sagrado. Lembram-se que quando Deus desceu no Monte Sinai para falar com Moisés, em Êxodo capítulo 19, verso 12 e 13, vamos ler lá, Êxodo capítulo 19, verso 12 e 13, veja a orientação que Deus deu. Onde Deus está é lugar santo. Onde Deus está é um lugar santo. O que torna santo este lugar não são os bancos, não são as paredes, não é o púlpito. Não é isso que torna a igreja um lugar santo. O que torna a igreja um lugar santo é a presença de Deus. Mas quem não tem noção da presença de Deus, para ele, tanto faz. O que é que torna santo o seu lar? É a presença de Deus. Mas se nós não tivermos noção da presença de Deus no nosso lar, nós vamos olhar para a nossa casa como não sendo um lugar? Não sendo um lugar santo. Quando Moisés estava no deserto e Deus disse, apareceu para ele naquela sarça ardente, Deus disse, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás pisando é a terra santa. Por que que aquele pedaço de areia que estava ali era um lugar santo? Porque Deus estava ali. Por que que o nosso corpo é um lugar santo, irmãos? Porque o Espírito Santo habita. Aqueles em cujos corpos o Espírito Santo não habita, eles não têm nenhuma noção de santidade do corpo. Comem qualquer coisa, bebem qualquer coisa, comem qualquer hora, fazem o que querem com o corpo, porque o corpo deles realmente não é templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não habita em nós, nosso corpo não é templo do Espírito Santo. Mas se nós temos consciência de que o Espírito Santo está habitando em nós, então nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós vamos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Nós vamos pensar antes de comer, pensar antes de beber. Porque é aquilo que o Espírito Santo planejou para nós. Cuidarmos desta casa. Nós dissemos ontem das famílias que vêm limpar o templo, né, que vêm limpar a igreja, que não esqueçam de pegar o cheque da bênção. Depois de tudo limpinho, chega aqui à frente, se ajoelha aqui na frente, fala, Senhor Jesus, eu não quero um cheque em dinheiro, eu estou aqui para pedir um cheque de bênção. E a bênção que eu preciso é esta, em nome de Jesus, concede-me esta bênção. Seja um suplicante. Jesus é conhecido na Bíblia como aquele que suplica, aquele que intercede, aquele que implora, aquele que pede. Jesus sempre foi um suplicante. E queridos, quando nós estamos aqui limpando a igreja, se nós temos consciência de que Deus está aqui, nós vamos fazer isso sorrindo, cantando, alegres. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar limpando a tua casa. Agora, se nós não temos noção da presença de Deus, nós chutamos o balde. Chutamos o fio. Que coisa, não é? Estou atrasado. Fazem as coisas de Deus como o quê? De qualquer jeito. E Deus se entristece. E Deus se entristece. Vejam em Êxodo capítulo 19, verso 12 e 13. Vamos ler aqui. Marcarás limites quando Deus apareceu no Monte Sinai, e Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus deu algumas ordens para que o povo não fosse destruído. E a ordem foi, marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. O povo estava ao redor do monte, e Deus mandou colocar limites para que eles não subissem no monte e não tocassem no monte. Quem tocasse no monte, morreria. Então eles tinham uma noção da santidade de Deus. Santo e tremendo é o seu nome. Os anjos no céu, os magníficos anjos querubins, estão diante do Senhor todo o tempo, cantando e louvando, dizendo santo, santo e santo. E muitas vezes nós, seres pecadores como somos, não temos noção da santidade de Deus. Nem na igreja, nem na nossa casa, nem com a palavra de Deus. Pegamos na Bíblia de qualquer jeito, jogamos a Bíblia de qualquer jeito. Guardamos a Bíblia de qualquer jeito. Vocês podem observar como muitas vezes pregadores pegam a Bíblia de uma forma muito irreverente. Eles seguram a Bíblia, mais ou menos assim, não é? E vão chacoalhando, né? Depois que lêem, eles jogam em cima do púlpito. Deus é honrado em tudo que nós, em toda a reverência, em todo o respeito que nós demonstramos por Ele, pela Sua palavra. Guardai-vos que não subais no monte. Assim foi ensinada para Israel uma lição que deveria permanecer para sempre, que a presença de Deus torna o lugar santo. Por isso, se eu entendo que Deus, o Espírito Santo, habita em mim, eu entendo que eu sou santo. Sou santo não porque sou perfeito, sou santo porque eu pedi que o Espírito Santo habite em mim. E o Espírito Santo eu creio que está habitando em mim. Então você pode entender que você é um templo santo. Com defeitos ainda. Com imperfeições ainda. Porque o processo da perfeição não acabou ainda, vai durar a vida toda. Mas o Espírito Santo não vai esperar a vida toda para habitar em você. Ele habita em você no momento em que você pede, você busca. E habitando em você, ele vai fazendo o processo do aperfeiçoamento, a santificação. Mas durante todo esse processo, você já é considerado aos olhos de Deus santo. Não é só quando terminar o processo da santificação na volta de Jesus que Deus vai nos considerar santos. Não. Desde o início do processo, quando você abraça Jesus como Salvador e você pede que o Espírito Santo habite e viva em você, desde aquele exato momento, você aos olhos do universo é olhado como uma pessoa santa. Santa. Separada para Deus, por um fim sagrado. Este é meu, Deus diz. Ele vai confessar o meu nome diante dos homens. Ele é meu. E Satanás sabe aqueles que são de Jesus. E tem que respeitá-los. Porque eles são santos. Nesta festa da Páscoa, iam pessoas de todos os tipos. Pessoas cheias de sofrimento, necessitadas, pessoas em aflição, pessoas cegas, pessoas mancas, coxas, pessoas surdas, ali se achavam, pessoas eram levadas para a festa da Páscoa nos seus leitos, carregadas nos leitos, viajavam de longos lugares, de distantes lugares, trazendo seus doentes para a festa da Páscoa. E quando Jesus Cristo, naquele dia, penetrou no templo, os seus olhos abrangeram toda aquela cena, viu as desonestas transações ali, viu a aflição do pobre querendo pagar sem ter dinheiro. Está muito caro, não tem dinheiro para pagar esse cordeiro. Eu trouxe dinheiro, mas eu troquei, fiz o câmbio e virou em nada. Como quando alguém troca real por dólar, né? Desapareceu, não tenho o dinheiro agora o suficiente para comprar. E Jesus via a angústia dos pobres, a angústia dos necessitados, que não queriam voltar para casa sem fazer os seus sacrifícios. Vocês podem imaginar a angústia? Dias e dias viajando, e agora não ter o suficiente, e como comprar? Eles não queriam voltar para casa sem derramar o sangue do sacrifício. Eles entendiam que para haver perdão tinha que haver derramamento de sangue. Jesus Cristo viu o pátio exterior do templo convertido num lugar de comércio profano. O sagrado recinto foi transformado numa vasta praça de câmbio. Quando você lê a história da igreja cristã na Idade Média, no tempo de Martinho Lutero, foi isso que revoltou Martinho Lutero? Quando Tetzel viajava pela Alemanha vendendo as indulgências, vendendo o perdão e dizendo, quando vocês jogam suas moedas dentro desse cofre, quando a moeda cai lá dentro e você ouve o tilintar das moedas caindo, as almas dos seus entes queridos que estão lá no purgatório, elas pulam, não é? Quando você ouve o tilintar das moedas lá no fundo do cofre, as almas que estão no purgatório, elas pulam para o céu. Que mentira, irmão. E Lutero ficou muito indignado com isso. Ele ficou revoltado com isso. Começou a pregar contra a venda das indulgências. Foi aí que começou a história do protestantismo. Quando Martinho Lutero escreveu as 95 teses contra. Porque a igreja se transformara num verdadeiro comércio. Hoje, as igrejas se transformaram em comércio. Nós aqui, mesmo que tenhamos 10 reuniões numa semana de oração, todas as noites não tiramos oferta nenhuma noite. Nós temos um sistema de sábado, quando você vem adorar a Deus, você traz seus dízimos e traz sua oferta. Não ficamos tirando oferta dia após dia, noite após noite. Não é o nosso sistema. Mas se você for numa igreja pentecostal, uma igreja universal, você perceberá o que é comércio, o que é fazer comércio das coisas de Deus. As bênçãos de Deus são vendidas a preço de... Começa com $1,000, depois baixa para $500. Quem quer a bênção dos $500, quem dá mais, né? Quem quer a bênção dos $200, quem dá mais, né? Quem quer a bênção dos $100, quem não tem $100, quem quer a bênção dos 50, e vai baixando, baixando. Bom, agora quem não tem nada, só tem $1, a bênção de $1, né? $1. Quem não tem dinheiro, traz o óculos, você tem um dente de ouro na boca, pode tirar e trazer que vale também. É assim, irmãos. Comércio. Comércio. Você tem uma casa? Você quer uma bênção de Deus no valor daquela casa? Venda a casa e traga todo o dinheiro. Comércio. Jesus nunca pediu para alguém que tenha uma casa só e a única quando ele mora, para que venda e fique morando debaixo da ponte e traga o dinheiro para a igreja. Jesus nunca pediu isso. Quando Jesus disse para o moço rico, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, porque ele era rico. Não é porque ele... Então, queridos, naquele tempo existia o comércio, hoje também existe comércio. Louvado seja Deus, porque a nossa igreja é uma igreja séria. É uma igreja séria. Jesus Cristo, ao contemplar aquelas cenas, exprimiu-se na fisionomia de Jesus uma indignação. A atenção do povo foi atraída para Jesus. Eles viram alguma coisa diferente no rosto daquele homem, chamado Jesus. E a multidão silenciou. Aquele vozerio acabou. O som do tráfico, dos ajustes de conta, acabou. O silêncio tornou-se penoso. Apoderou-se da assembleia um sentimento de respeito ao ficarem olhando para Jesus. Olhando para Cristo, eles viram a divindade irradiando através do invólucro humano. Viram a divindade irradiando através da humanidade. Viram o que nunca tinham visto. Porque a divindade de Jesus estava oculta pela sua natureza humana. Mas ali a divindade, como um flash, apareceu. E eles ficaram com medo e fugiram, derrubando mesas, derrubando tudo, deixando para trás. Fugiram como quem foge de alguém que está tentando lhes fazer mal. A luz divina iluminou o semblante de Jesus. Jesus falou de uma forma clara e uma voz retumbante. Aquela mesma voz que no Monte Sinai proclamou os 10 mandamentos. A mesma voz falou ali. E Jesus disse em João capítulo 2, verso 16. João capítulo 2, verso 16. Leia conosco lá as palavras de Jesus. João capítulo 2, verso 16. E disse aos que vendiam pombos. Tinham pombos porque o pobre não podia comprar cordeiro, ele comprava pombo. Lembram-se vocês que quando José e Maria foram levar Jesus para ser dedicado no templo, eles deram a oferta de pobre, que era pombo. Eles não tinham dinheiro para comprar uma oferta de... E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai o quê? Casa de venda. Pombo faz sujeira, né? Já viram o que acontece quando você vai num lugar onde tem bastante pombo, né? Agora imagine isso no pátio do templo. Como é que estava isso? De animais. Realmente eles profanavam o quê? O templo. Tirai daqui. E não façais, diz aí, não façais da casa do meu pai, casa de venda. Descendo silenciosamente e erguendo açoite de cordéis, apanhado ao entrar no recinto, ele mandou aos vendedores que se afastassem das dependências do templo. Com zelo e severidade, nunca antes por ele, por Jesus manifestados, ele derrubou, virou as mesas dos cambistas, rolou a moeda ressoando fortemente no mármore do chão. Ninguém questionou a autoridade de Jesus. Ninguém chegou dizendo, com que autoridade você está fazendo? Eles estavam vendo no rosto de Jesus, o quê? A divindade irradiando através da humanidade. Eles temeram. Jesus não lhes bateu, mas aquele simples açoite estava nas suas mãos. E parecia como se fosse uma terrível espada flamejante. Não bateu em ninguém. Os oficiais do templo, os sacerdotes, os corretores, os mercadores de gado, com suas ovelhas, bois, saíram precipitadamente, um passando por cima do outro, tentando escapar da condenação da presença de Jesus. A presença de Jesus era condenação para eles. O zelo da casa de Deus me devorou. Isso está em Salmo 69, verso 9, falando de Jesus. O zelo da casa de Deus me devorou. Passou um pouco de tempo, e dentro, em pouco tempo, aquela tumultuosa turba, com as suas mercadorias, começaram a parar de correr, parar de fugir. E pensaram, estamos fugindo por quê? Estamos fugindo para quê? Todos nós fugindo de um homem? Caíram em si? Não se arrependeram? Ele falou, o que aconteceu? Eles começaram a voltar devagarzinho. Jesus purificou o templo duas vezes, no começo do seu ministério e no final do seu ministério. Fez duas purificações do templo. Jesus Cristo quer purificar também o templo vivo, que é você. Que é você. Por isso existe, irmãos, a reforma de saúde. A reforma de saúde não existe só para quem quer ser mais bonito, quem quer emagrecer, quem... Não, irmão, Deus não está nem pensando nisso. Não é essa a questão. A reforma de saúde é para dar condições para que o Espírito Santo habite em você. Aleluia. É para isso. Não é para não ter câncer. Não. Não é para viver mais 10 anos. Não. Tudo isso é verdade. Vive-se mais, evita-se mais o câncer, tudo isso é verdade. Mas não é por isso a reforma de saúde. A reforma de saúde é que Jesus Cristo quer o quê? Purificar o templo da alma, para que o Espírito Santo habite em nós. A gente só se lembra do cigarro e do álcool. Quando estamos estudando a Bíblia com as pessoas, Deus não quer habitar num corpo que cheira cigarro. Então a pessoa deixa o cigarro. Deus não quer habitar num corpo que cheira bebida dominada. Então a pessoa deixa a bebida. Mas param aí. Não, irmãos. A reforma de saúde não é só cigarro e bebida. Esses são os dois primeiros passos na reforma de saúde. Vamos continuar dando os passos na reforma de saúde. Para que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo. Para que a nossa mente não seja nublada, pensamentos confusos, para que tenhamos discernimento espiritual, nós precisamos viver os princípios da saúde que Deus nos ensinou através da Bíblia, através do Espírito Profecia, através desse livro que foi dado para cada membro da igreja, o livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Reforma de saúde é isso aí, é o Conselho sobre o Regime Alimentar, é ler e ver como é que o Espírito Santo habita em mim, como é que o Espírito Santo quer me purificar, como Jesus purificou o templo. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 16, nós lemos. Abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios capítulo 3 e o verso 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir, diz o verso 17, o templo de Deus. Como é que nós destruímos o templo de Deus? Comendo coisas que nos destroem. Bebendo coisas que nos destroem. O suicídio não é somente uma bala na cabeça. O suicídio não é somente se lançar de um prédio. O suicídio lento, através da intemperança. Queridos, morreu ontem e hoje, lá na Alemanha, ontem, não é? É um a menos para falar bobagem no mundo, né? Sabem, queridos irmãos, que o... Sem ofender ninguém, irmãos, mas estou falando o que nós precisamos entender. O gordo não envelhece. O gordo não envelhece, porque ele morre antes. Vejam, as pessoas... Eu estava caminhando hoje e saiu do prédio onde eu estava caminhando. Um homem era muito, muito grande. Muito grande, entende? Tirou uma carteirinha de cigarro daqui. Ele deveria ter seus 38, máximo 40 anos. Fiquei olhando para ele, que pena. Mais 5, 8, no máximo 10 anos ele vai morrer. Pode ver esses artistas, esses comediantes, porque gordo é bom para fazer comédia, né? Porque é engraçado. Então, esses comediantes de Hollywood, que você, a maioria conhece, quase todos já morreram. Todo na faixa de 40, 50, 55. Se você vai no nursing home, você vai encontrar lá os velhinhos, vivendo nos nursing homes. Todos são o quê? Magros. Irmãos, Deus quer que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. E comendo aquilo que Deus planejou que você comesse, você vai ter um corpo esbelto. Vai ser um corpo, peso correto. É isso que Deus quer. Não sabeis vós que o nosso corpo, não sabemos nós que o nosso corpo é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, somos nós, Deus nos destruirá. Homem algum pode por si mesmo expulsar a turba má que tomou posse do coração. Toda sujeira que está dentro do nosso corpo, Jesus quer purificar. Fazer uma limpeza aqui dentro, de tudo. E ele diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ele virá um dia, não somente por um dia, irmãos, mas através de uma habitação permanente. 2 Coríntios 6,16 diz, neles habitarei, e entre eles andarei, e eles serão o meu povo. Deus quer habitar em nós. O Espírito Santo não quer somente fazer visitinhas de médico, não é? Rapidinhas, visitas em você, não. Não, ele quer habitar em você, habitar em mim. Sermos templos do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo vai purificar e santificará a nossa alma, de maneira que ela seja santo templo para o Senhor, uma morada de Deus. Uma morada de Deus. Aquela multidão começou a voltar, passo a passo, lenta, mas com ódio no coração, voltaram para o templo, não arrependidos. E quando chegaram no templo, encontraram o templo diferente. Estava uma multidão de pobres, de aleijados ali, e todos ouvindo a pregação de Jesus. Sem barulho, sem animais, todos ouvindo. E muitos louvando, porque tinham sido curados por Jesus. Cada um era curado de qualquer moléstia que tivesse. Os mudos abriam os lábios em louvor. Os cegos contemplavam o rosto do seu restaurador. Alegrava-se o coração dos enfermos. E aqueles sacerdotes, aqueles mercadores, viram os milagres, mas não se converteram. Na crucifixão, naquele povo que estava dizendo ali, crucifica-o, crucifica-o, estas pessoas que foram curadas e restauradas por Jesus não estavam presentes, envolvidas nesta multidão que clamou, crucifica-o, crucifica-o. Não. Eles amavam Jesus. Eles estavam chorando pelo que estavam fazendo para Jesus. Queridos, Jesus Cristo disse, derrubem este templo e em 3 dias eu o reedificarei. E começaram a rir dele. Ele não estava falando do templo físico. Ele estava falando do templo do seu corpo. Deus está falando também do templo do seu corpo. Ele restaura o templo do nosso corpo. Existem 3 templos na Bíblia. O templo do Antigo Testamento, o templo do Novo Testamento, que é o santuário celestial, santuário terrestre e santuário celestial. Mas existe um outro templo, que é o templo vivo. Somos nós, nossa mente. Foi por amor dos que haviam de crer em Jesus Cristo, que Jesus disse: derrubem esse templo e em 3 dias eu edificarei. Os discípulos, depois da morte de Jesus, entenderam o que Jesus estava falando. Queridos, quando Jesus Cristo profetizou que o templo seria destruído, e ele foi destruído no ano 70 da nossa era, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Mas o templo terrestre não caducou somente no ano 70. Já no dia em que Jesus morreu na cruz, o templo terrestre deixou de ter valor. Já não valia mais o que se fazia ali. Porque o verdadeiro santuário, o verdadeiro templo celestial tinha sido inaugurado através da morte de Jesus na cruz. Assim como a primeira festa no santuário terrestre era a Páscoa, a primeira festa no santuário celestial também foi a Páscoa. Só que no santuário terrestre, a Páscoa era comemorada com a morte de um cordeiro. Mas a Páscoa do santuário celestial foi comemorada com a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Ele inaugurou o santuário celestial com seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário. E quando Jesus subiu ao céu, ele foi empossado, ele foi entronizado como sacerdote do santuário celestial. E é ali que ele oficia, é ali que ele ministra, dando para você o perdão. Quando você clama, o perdão é dado. Como diz na lição desta semana passada que estudamos, quando existe arrependimento no coração do homem, existe perdão no coração de Deus. Por quê? Porque o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário é todo suficiente para perdão de qualquer pecado confessado. Qualquer pecado confessado. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar. Foram homens que construíram o santuário terrestre. O santuário terrestre foi construído no deserto, no tempo de Moisés. Depois, quando eles entraram na terra de Canaã, foi construído em Jerusalém um templo chamado Templo de Salomão. Aí foi destruído em 586, pelos babilônios. Aí depois dos 70 anos escravos em Babilônia, o povo de Deus voltou novamente para Jerusalém e reconstruíram o templo chamado Templo de Zorobabel. Feio em comparação com o Templo de Salomão. Diz que quando o Templo de Zorobabel ficou pronto, o povo orava, olhava e chorava. Olhava e chorava, porque eles lembravam da glória do Templo de Salomão. Só que esse templo de Zorobabel foi reformado por Herodes. Gastou 46 anos Herodes reformando esse templo e fez dele 3-4 vezes maior do que era o templo de Salomão. Quando Jesus veio à terra, o templo era chamado Templo de Herodes, porque ele reformou o templo de Zorobabel e fê-lo bem maior. 46 anos gastaram para... Mas tudo isso acabou. Não ficou pedra sobre pedra. Aliás, para não dizer que não ficou pedra sobre pedra, ficou lá o Muro das Lamentações. Onde os judeus estão sempre o quê? Chorando e orando. Chorando e orando. Lembrando a glória do passado. Mas, queridos, o templo que está em pé hoje é o templo do céu. Onde Jesus Cristo, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 8, verso 2... onde Jesus Cristo se assentou à direita de Deus, como nosso sacerdote. Não é mais o templo terrestre, mas é o templo celestial, o verdadeiro, porque o terrestre era somente uma cópia do verdadeiro. A lei de Deus no templo terrestre era somente uma cópia da lei verdadeira que está no céu. E diz aqui em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, ora, a suma, o resumo, do que nós temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra, ou seja, à direita do trono da majestade, e ele é o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. O santuário da terra foi construído por homens. O santuário do céu foi construído por Deus. E ele é eterno. E é lá que o nosso querido Jesus intercede por você. Quando você está ajoelhado e clamando, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ele está, Jesus, ao lado do altar de incenso. Lá no santuário do céu. Ele está com um incensário de ouro na sua mão, cheio de incenso, que representa os méritos de Jesus, que são misturados com a sua prece, com o seu pedido de perdão. E Jesus Cristo intercede com esse incensário de ouro, enchendo de incenso, e diz, Pai, ele está clamando pelo meu nome. Eu morri por ele. Meu sangue foi derramado por ele. E o perdão é dado para você. Quando você chega com arrependimento, Deus vem ao encontro de você com o perdão. O templo que existe hoje é o templo celestial. É lá no templo que também o povo de Deus será selado. É o juízo. Tudo ocorre lá no templo. No céu tudo gira em torno do templo celestial, onde Jesus Cristo é o advogado e onde Jesus Cristo também é o juiz. E onde está a arca do concerto com os 10 mandamentos. Não a cópia, a original. Bendito seja Deus, pelo Salvador que temos. O caminho do santuário hoje está aberto. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versos 8 a 12, nós lemos. 8 a 12, capítulo 9 de Hebreus, diz assim, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Antes de Jesus morrer, o caminho do santuário celestial não estava aberto. Porque ainda não tinha sido inaugurado o santuário do céu. Mas quando Jesus Cristo morreu, o caminho para o santuário celestial foi escancarado, foi aberto. Todo mundo tem acesso através do sangue de Jesus. Por isso diz aqui, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, o velho. O que é uma alegoria, uma parábola para o tempo presente, que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares, bebidas, várias abluções, justificações da carne, impostas até o tempo da correção. O tempo da correção foi a morte de Jesus na cruz, quando acabou o que tinha que ser destruído e acabado, e foi inaugurado o santuário eterno. Verso 11, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, diz aí, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Tabernáculo do céu é muito maior do que o terrestre. O terrestre era pequenininho. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, diz aí, não desta criação, diz o verso 12, nem por sangue de bodes. Jesus não apresenta sangue de bode. Como sacerdote na terra, apresentava sangue de bode, sangue de cordeiro. Jesus Cristo apresenta o seu próprio sangue. É o sangue imaculado, sem mácula do pecado, o sangue de Jesus. Por isso nós temos o perdão. Porque existe um sangue puro, sem mácula, que é o sangue de Jesus. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, diz a Bíblia. Entrou aonde? Uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E no mesmo capítulo 9, verso 24, diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Não deixaram ele entrar. Lembra quando ele chegou na segunda purificação do templo? Quando ele chegou, tinha os homens ali com chicote e ele voltou para trás? Ele não entrou num templo feito por mãos de homens, porque ele não era da tribo de Levi. Só os da tribo de Levi poderiam oficiar no templo terrestre, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sacerdote do Deus eterno no santuário do céu. Por isso diz a Bíblia, porque Cristo não entrou, verso 24, não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Ele entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Queridos, nós temos um grande sumo sacerdote. Para terminar, vamos ler Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Esse texto aqui é um texto muito lindo. Capítulo 4 e os versos 14 a 16. Leiam junto. Visto que temos não um pequeno, mas um grande sumo sacerdote. Jesus, o Filho de Deus, que penetrou aonde? Nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Confesse dia e noite, todos os dias, confesse. O pecado contra o Espírito Santo, nós estudamos na semana passada, são pecados não confessados. Não importa se são pecadinhos pequenos ou grandes, irmãos. Qualquer pecado não confessado vai produzir aquilo que todos têm medo, pecado contra o Espírito Santo. Mas são pecados não confessados, não abandonados, pecados acariciados. Por isso diz aí, retenhamos firmemente a nossa confissão. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Porém, temos um sumo sacerdote que foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. E ele termina dizendo, cheguemos, pois, com confiança. Com confiança, você chega com confiança no trono de Deus, o trono da graça, para que possa alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cristo Jesus, nosso sacerdote. Cristo Jesus, nosso irmão. Cristo Jesus, nosso advogado. Cristo Jesus, nosso juiz. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Que Jesus Cristo seja tudo na sua vida. Que você, ao voltar para casa hoje, volte jubilante, alegre. Porque Jesus é tudo para você. Tudo que você pode imaginar, Ele é. Ele é pastor, Ele é amigo, Ele é irmão, Ele é pai, Ele é salvador, Ele é cordeiro de Deus, Ele é o juiz, Ele é advogado, Ele é o Senhor dos reis, Senhor dos senhores, Ele é tudo, irmãos. Tudo se resume na pessoa amável de Jesus. Amém? Amém. Querido Pai, obrigado porque Jesus Cristo é tudo para nós. Obrigado porque Ele é o nosso irmão, é o nosso amigo, presente nas horas difíceis. E é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado também. Ele é aquele que nos defende, e Ele que também nos julga. Nos sentimos confortáveis na presença de Jesus, porque Ele é tudo para nós. Este que morreu por nós e que ressuscitou por nós, voltará para nos buscar. Nós te somos gratos, Pai, porque temos esta esperança de que Jesus Cristo virá para nos reclamar como seus e colocará na nossa testa o santo nome dele e escreverá a santidade ao Senhor. Pai eterno, que cada um aqui seja santo para Jesus e que o corpo nosso seja a habitação do Espírito Santo. Guarda-nos nesta semana, protege-nos a todos, dando trabalho para todos, dando sustento para todos, Pai. Providencia o trabalho para aqueles que ainda não têm. E o pão de cada dia que o Senhor prometeu para os teus filhos, o nosso pão de cada dia nos dá hoje. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém.